Mas Elas, começando na Popular FM, muito boa tarde a partir de agora, com a parceria da Loja Casarão Verde, que está com a Limpa Loja Casarão, com descontos de até 50%, podendo parcelar em 3 vezes. Quanto mais você compra, mais desconto você ganha. Univates, seja a referência. Ser o melhor é questão de escolha. Pós-graduação Univates são 40 cursos de especialização em 6 áreas do conhecimento. E também Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Agendamento de consultas pelos telefones 3762-1113 ou 3748-3761. E nesta tarde, começando o nosso bate-papo com 2 convidadas especiais, representando as mulheres de Teutônia, as mulheres da região. Colega Miriam, pronta para o debate?
Pronta, já está com o cafezinho pronto. Boa tarde, Aline, Cândida.
Bom,
bem-vindas à nossa roda, né?
Tem que ser cafezinho, né? Porque a sobremesa é muita caloria. Então vamos ficar no café, sem açúcar, sem adoçante, bem assim, para ficar acordado.
Pode ter um adoçantezinho,
perder,
né, Luciana? Por favor.
Mas hoje, ao invés de apresentar as convidadas, eu vou pedir para elas se apresentarem, para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes poderem conhecer um pouco melhor quem estará participando do nosso diálogo nesta tarde. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Luciana, Miriam, Cândida. Uma satisfação estar presente. Obrigado pelo convite. A todos os ouvintes, porque incrivelmente a mãe tem um bar lá na Boa Vista e vai por várias vezes muitos homens chegam só depois quando termina o programa. Então vem contando o que está acontecendo.
Coisa bem boa.
Maravilhoso. Então eu sou a Aline. Muitos me conhecem através da Secretaria da Juventude. Fui secretária da pasta. Sou formada em gestão pública e hoje estou vereadora do município de Teutônia.
Boa tarde também a Cândida, que também é Ana, né? É, todo mundo conhece ela por Cândida, mas quando apareceu o nome dela aqui, aparecia Ana Cândida.
E é depois isso? Depois que eu assumi essa nova identidade, né? Mas enfim, eu tenho uma caminhada já em Teutônia como professora, né? De língua portuguesa. E nesse tempo eu era Ana, né? Quando eu entrei na Emater, para diferenciar um pouquinho, então eu me tornei a Cândida.
Tá aí a explicação dos 2 nomes, né? Meus pais não pensaram nisso.
E os 2 nomes são muito lindos, né? Inclusive Cândida combina contigo, né? Que Cândida remete a uma pessoa suave, delicada, mas a tua fala, a tua expressão.
A Miriam sempre pesquisando, lendo.
E Ana cheia de graça.
Ah, é? Ó, uhum. Então, ó, tem tudo a ver contigo, viu?
Isso sem falar que o meu nome é quase um título de nobreza, né? Porque é Ana Cândida Escandiel Jordani Bart.
Ixi!
Imagina pra gente encher uma ficha, né? Que
dá trabalho.
Exclusividade.
Acabou o momento besterol,
Luciana. Vamos deixar ela se apresentar. Quem é a Ana Cândida?
Então, Ana Cândida, atualmente, né, socióloga, extensionista rural social da Emater de Teutônia. É, faço um trabalho com muito de cunho social com as famílias da agricultura familiar. E a gente procura ter um recorte muito especial na questão de gênero, que não só no meio rural, mas em todos os meios, atualmente, é uma discussão, uma pauta muito importante. Isso tem pautado o nosso trabalho aqui em Teutônia.
E essa visão, essa estratégia da Emater, atuar com profissionais na área da sociologia, já tem este propósito de ter essa inserção mais social neste meio do setor primário?
Com certeza. É, nós trabalhamos com públicos diferenciados, né? E os prioritários são as mulheres, são quilombolas, indígenas, né? Pessoas em situação de pobreza no meio rural. Então, o refinamento do nosso pessoal tem sido muito nesse sentido, de ter uma atuação social mais importante, né, mais qualificada.
Bom, e nós chamamos estas 2 convidadas aqui porque elas são 2 dentre várias lideranças, dentre várias mulheres que representam vários grupos, que estão numa mobilização, se reunindo, fazendo as reuniões, os diálogos, para preparar algo especial para as mulheres no mês de março. Já aconteceram algumas reuniões, nesta semana teve um encontro na terça-feira na Câmara de Vereadores, e eu gostaria de saber da Aline, que ela fale para os nossos ouvintes um pouco do que está sendo planejado, de como surgiu esta ideia.
Bom, a questão da ideia já é uma conversa desde quando secretária, né? Que por muitas vezes eu e a Cândida sentava, conversava. Essas, entre outras, muitas ideias. Mas de pensar a mulher como um ser diferente. Ou igual, né? De proporcionar momentos de debate para que a gente consiga entender de cada mulher o que elas pensam o ser mulher. O que é o ser mulher? Não de forma alguma para querer quebrar barreiras ou mudar a forma com que eles... A forma...
Não, eu quero, imagino que queira dizer assim, não no sentido de uma luta, no sentido de um movimento agressivo, mas um movimento reflexivo, né?
Reflexivo, não libertador ou de quebra de paradigmas ou barreiras nesse sentido. E aí a gente começou a se reunir, muitas ideias surgindo e, peraí, acho que a gente tem que dar um norte e proporcionar isso não só internamente para nós, mas para a comunidade como um todo. E mais do que isso, esse dia especial, né, que é ser mulher, lembrar as pessoas de como surgiu esse Dia Internacional da Mulher, que muitas vezes as pessoas acham que é um dia importante, vamos dar uma flor e já é o suficiente.
Mas eu mesmo comentar contigo, a proposta do grupo não é assim, vamos dar chocolates para as mulheres e flores apenas, né? Que isso tudo pode acontecer, né?
Ah, mas pode dar, né? Claro, a mulher gosta, mas os homens também gostam.
Mas essa organização não é em torno de presentear a mulher com um agrado naquele dia,
não,
né? É uma coisa que vai além disso, né?
Exatamente, a gente não esquecer da história, como isso tudo surgiu, as mulheres que foram queimadas e que sofreram muito por todas nós, né? Eu sempre digo, o que a gente faz hoje aqui permeia quantos anos lá na frente? Então, a ideia, não somente dessa semana, mas sim que a gente continue com esse grupo de mulheres conversando e debatendo. E aí surgiu, então, a primeira semana Mulher de Teutônia. É um esforço de muitas lideranças, de muitas entidades que estão participando e também veio a necessidade, especialmente da gente debater a questão de gênero dentro das escolas. Né, eu acredito que tudo inicia pela educação e essa é uma bandeira que a gente vai levantar na semana também.
O importante é que este movimento ele tenha justamente esse olhar que a Miriam colocava, né, de estar proporcionando reflexões, análises, porque às vezes se fala em feminismo, movimentos feministas, e isso acaba criando uma certa aversão, né? Aquela coisa que você muito bem colocou, Aline, igual, mas diferente, né? Queremos ser iguais, mas somos diferentes. E essas diferenças, elas precisam ser administradas, elas precisam ser compreendidas e muitas vezes aí que surgem os problemas, né? E as dificuldades. E remeter à origem da data, a gente pensa, foi algo lá longe que aconteceu. Mas quantas mulheres hoje, ainda em meio a nós, sofrem de violência muito semelhante? Os femicídios, as mortes.
Eu acho que só a violência física contra a mulher já justifica que a gente se organize e pense sobre isso, né? Pense como uma sociedade, como um todo, homens e mulheres juntos. Só a violência é essa que fica, assim, a violência que mata, a violência que agride. Mas a gente tem um grupo grande de violências, né? Que é a psicológica, a patrimonial, tem mais uma que se classifica também como violência contra a mulher e que a gente muitas vezes nem sabe que está sofrendo esse tipo de violência, né, Cândida?
Então, a violência física, na verdade, ela é o extremo de toda essa situação de desigualdade, de desrespeito, né?
Mas que é o mais fácil também de verificar, né, de constatar.
E, na verdade, quando acontece a violência física é porque todas as outras já aconteceram e essa mulher não conseguiu se libertar e não teve uma rede de apoio, de ajuda, né, para conseguir enfrentar essa situação. Então, talvez o que a gente quer, assim, tentar proporcionar com essas discussões é que se fortaleça uma rede de enfrentamento, não só à violência física, mas a todas as formas de violência e de desigualdade que que aparecem, né, às vezes de forma muito sutil, né, essa violência simbólica que a gente costuma dizer, ela está presente em muitas situações, né, no mercado de trabalho, nas próprias relações familiares, em que a mulher, ela não tem vez, não tem voz, ela não é consultada por sua própria vontade, né.
E tu sabe que a gente, pensando no que tu tá dizendo, fiquei pensando que nós temos vários níveis de desenvolvimento da mulher, né? Tem mulheres super independentes, empoderadas, como a gente fala, né? E temos mulheres ainda num estado muito primitivo, assim, em relação à relação com o homem, onde ela sofre desde todo tipo de violência. O dinheiro dela, ela trabalha, mas ela tem que dar o dinheiro pro marido. É uma violência, muitas vezes ela nem se dá conta.
E acontece,
né?
Muito.
Então, às vezes, quem tá ouvindo o programa, pode ser que ele seja casado com uma mulher e tenha filhos, as irmãs sejam pessoas mais independentes, e ele fique achando
que é desnecessário falar
isso,
sobre
isso. Exato, e tem muita mulher também que vai dizer, imagina, nos tempos de hoje, mas a verdade é que nos tempos atuais, agora, tá acontecendo muita violência contra a mulher, né?
E no próximo bloco, nós vamos pro intervalo agora, eu quero introduzir falando de uma situação que me preocupa justamente nessa linha do que você colocava, Miriam, na sequência, mas elas retornam.